Bom dia, Aldo. Bom dia, Tito. Bom dia, Sociedade Afogadense. É uma satisfação estar aqui presente novamente para tirar as dúvidas da sociedade e dos municípios vizinhos com relação ao direito previdenciário.
Bom, alguma novidade em relação a essas mudanças aí, da reforma da Previdência continua tramitando para ser votada em segundo turno? Alguma novidade, doutor Vitor?
Bem, Aldo, com relação à questão da novidade, é só a gente esperar a questão da aprovação, né? Já que foi com grande margem de diferença que eles conseguiram aprovação em primeiro turno. E a novidade que eu tenho a trazer é com relação a 871, que tornou-se lei, e que está aí a revisão está com a gota, como diz a história, né? Um exemplo disso são aqueles benefícios por incapacidade a longo prazo, que eles estão dando prioridade a esse tipo de revisão, aonde está acontecendo a gradação. O que é isso? Ou como é isso, essa questão da gradação? Aquelas pessoas que recebiam benefício há mais de 10 anos, após ser revisto, o INSS está informando que o cara está capaz. Ou seja, que ele tem que voltar a trabalhar. E está acontecendo a cessação de forma gradativa. O cidadão começa a receber 100%, depois de 6 meses existe uma diminuição para 75%, vai para depois de 6 meses, vai para 50%, até chegar a zerar de forma plena, certo? E o pessoal está perguntando, tem perguntado muito a gente, o que é que deve fazer com esse tipo de situação. Bem, aquelas pessoas que ainda estão incapazes, que não têm de fato as condições de voltar para o mercado de trabalho, pode ingressar com a ação e conseguir aí o restabelecimento de forma integral do seu benefício.
Vai aparecer mais trabalho para os advogados agora, doutor? Uma vez que o INSS, que o governo está negando esses direitos?
Aldo, todo mundo está preocupado, muito preocupado com a reforma previdenciária. De fato, é algo para a gente se preocupar, porque vai tolher muitos direitos sociais conquistados no decorrer do tempo. Porém, já existe aí essa revisão, que de fato vai dar muito trabalho para os colegas advogados. Que essa revisão, o chamado pente fino, é para filtrar mais ainda aqueles benefícios que foram concedidos, inclusive judicialmente. Então, não existe segurança para a permanência de nenhum benefício com essa 871.
Tem gente falando aqui no Zap.
Vidal, bom dia. Aldo Vidal é Aparecida, Campos de Queiroz. Vê só, o ano passado eu fiz uma cirurgia de endometriose e o médico me deu 90 dias. O INSS só me pagou 15 dias e eu entrei com recurso pelo INSS. Já faz um ano e eu ainda não tenho resposta. Eu queria que ele me dissesse qual o caminho que eu tenho que tomar.
Aparecida, bom dia. O caminho que você tem que tomar é procurar um advogado de sua confiança e buscar os meios judiciais para que você consiga aí a receber esse período de convalescência. O que é isso? Esse período de afastamento de 90 dias aí, restante desse período da operação.
Tem mais gente falando aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Aldo. Bom dia, doutor Vitor Hugo. Bom dia, seus ouvintes. Sou do Guitarra de Pachorra, aqui é Fernando. Ô Aldo, por favor. Eu gostaria de saber do doutor para quem paga com essa nova previdência, para quem paga no carnê, como é que fica. Por exemplo, eu pago de minha esposa sobre um salário mínimo no carnê. E quando ela completasse os 15 anos, que seria 15 anos mais 60 anos, ela tinha direito a receber um salário mínimo no dia da entrada na aposentadoria. Só que com essa mudança, ela vai completar os 15 anos, que não mudou, antes de completar os 62 anos. Nesse caso, como é que vai ficar quando ela completar os 15 anos, mas não tem ainda 62 anos? E se depois que ela completar os 62 anos, se pode receber o salário mínimo mesmo como era antes?
O que é que o senhor diz para o Fernando?
Bem, Fernando, tem que ver primeiramente a questão da idade de sua esposa. Se ela tiver, como eu disse, aquelas pessoas com mais de 40 anos, 44 anos, não vai sofrer tanta alteração. Mas no caso, com relação à questão da idade, a aplicação vai ser de forma imediata. Ou seja, ao completar os 62 anos e também completar a carência mínima de 15 anos, a mulher poderá sim se aposentar e receber o valor correspondente às contribuições que são vertidas para o INSS. Ou seja, se você paga em cima de um salário mínimo, provavelmente vai receber um salário mínimo, porque ninguém, a Constituição não permite que ninguém receba menos abaixo do mínimo. Então, o que vai acontecer com ele é receber normalmente, com os 62 anos, o salário mínimo, que no caso está sendo pago.
Mais uma dúvida aqui.
Bom dia, Aldo. Bom dia, doutor Vitor. Eu sou Edna do Cid Leitão. Doutor Vitor, eu sou já uma cliente sua, né? Uma dúvida que eu tenho e quero tirar. Eu já fiz a perícia pelo INSS, já está com mais de ano, aí veio negada. Aí eu recorri, eu entrei com a advogada que foi o senhor, aí fiz pela federal, negaram também. Aí fiz novamente pelo INSS, está com mais ou menos um mês, aí negaram. Aí eu quero saber do senhor, se eu, assim, colocando outra vez para ser pela federal, se eu vou ter direito ou não. Aí qualquer coisa me passa o endereço de Carnaíba, né, porque eu ouvi falar que o senhor não está mais atendendo. Onde era? Aí me passa, por favor, onde é que vai funcionar. Então, bom dia para vocês.
Bom dia, minha cliente Edna. Satisfação lhe atender por aqui. Vê só, Edna, essa questão de médico é bastante subjetivo, certo, Aldo? Você está doente e alguns médicos dizem que você tem capacidade para trabalhar. E existe também o médico que olha e verifica que é mais sensível, que vê que de fato o segurado está incapacitado e precisa de um tempo de afastamento para poder voltar ao mercado de trabalho. Então, o que pode ser feito é reingressar novamente na justiça e esperar, ver qual é a decisão, o entendimento do médico com relação a esses novos documentos que estão sendo apresentados. Essa nova situação que está sendo mostrada, certo? Com relação à questão do endereço de Carnaíba, nós tivemos uma mudança lá também. Agora, no dia 3, nós começamos a atender onde era a antiga delegacia, de frente ao escritório do IPA. A gente vai estar ali dando satisfação aos clientes, que já nos procurou e que nos procura. A gente vai voltar a dar essas informações na antiga delegacia, na rua da antiga delegacia.
Bom dia, doutor. Gostaria de saber se vai se aposentar no tempo que iria ser, pois é professora com 21 anos de sala de aula e 46 de idade. A Leila Albuquerque.
Oi, Leila. Bom dia. Existe aí a modificação para o professor que vai ser cumulado a questão da idade com o tempo de sala de aula. No regime geral, era necessário apenas os 25 anos de atividade em sala de aula ou afins, certo? Com essa reforma, vai ter também a regra de transição, que essa também vai ter que ser respeitada, vai acumular a idade de 55 mais o tempo mínimo de 25 anos de sala de aula. Ou seja, não vai ser só a questão de tempo, tem que ter a idade também.
Bom dia, doutor Vitor Hugo. A ouvinte dizendo que a mãe dela tem um problema de coração sério, foi cortado o benefício, colocou um advogado e gostaria de saber se vai demorar a receber o benefício.
Bem, Aldo, isso é bastante relativo, essa questão da demora. Na Justiça Federal está havendo um impasse também com relação a pagamentos dos peritos. Isso está fazendo com que eles, os peritos, não sejam eficientes ou eficazes na colocação dos laudos médicos. Certo? Após a propositura da ação, está levando em torno de 3 a 4 meses para a realização da perícia médica, e logo após dessa perícia, os médicos têm que juntarem ali o laudo médico, informando se o cliente está ou não incapacitado, segurado. Certo? Após isso aí, o juiz sentencia.
Socorro, bom dia, doutor Vitor Hugo. Gostaria de saber de quem tem direito adquirido, pode deixar para se aposentar para o ano sem perdas. Você pode ter duas aposentadorias, uma pelo INSS e outra pelo Estado.
Bom dia, ouvinte.
Socorro.
Socorro, bom dia, Socorro. Socorro pode sim. A questão do direito adquirido é garantido pela Constituição e você pode deixar para se aposentar posterior a essa reforma, porque você não vai se prejudicar com essas mudanças que estão por vir. E você pode sim acumular aposentadorias de regimes distintos, ou seja, um no regime próprio, que é o do Estado, e outro no regime geral, que é o do INSS.
Tem mais gente falando.
Doutor Vitor Hugo, quem não é da roça tem direito ao salário maternidade?
Claro, desde que você consiga apresentar as contribuições 10 meses antes do nascimento da criança, certo? Um ponto interessante, Aldo, com relação à questão do salário maternidade, é que a partir desse ano, com a 871, e que hoje tornou-se lei, as seguradas têm apenas 6 meses após o nascimento da criança para pedir o salário maternidade. após esses 6 meses, não vai nem atrás, porque infelizmente vai ser indeferido.
É tempo perdido, infelizmente.
É tempo perdido, ou seja, aquelas pessoas que não se atinaram, ou que não tiveram, juntaram provas do segurado especial, ou aquele contribuinte que deixou para pedir depois, infelizmente não vai ter direito, se não pedir após, até 6 meses após o nascimento.
Professor Luciano Gomes, meu amigo aqui perguntando, a pergunta é a respeito dos servidores estaduais. Considerando que sejam incluídos na proposta pelo Senado, como ficaria a situação de quem faltam 22 meses para se aposentar pelo regime estadual atual?
Bem, Aldo, essa questão dessas pessoas que estão próximas de realizarem ou de conseguirem a sua aposentadoria vai ser dada a oportunidade de escolha das regras de transições. Certo? Que não é apenas uma. Tem 4 ou 5 opções, a gente só vai saber de fato quantas opções de regra de transição haverá com o fechamento da reforma. Certo? Mas aquelas pessoas que estão bem próximas não vão se prejudicar, vão apenas ter que pagar um pedágiozinho pequeno para que possa conseguir a sua aposentadoria.
Flávia, bom dia, doutor. Para quem entrou em janeiro com pedido de aposentadoria e até agora nada, entrar na justiça contra o INSS vale a pena?
Vale, com certeza. Inclusive, como eu estava dizendo em programas anteriores, o INSS ele tem um prazo mínimo para análise do benefício. O que é que está acontecendo com esse pessoal que está ingressando com essas ações? Com o seu pleito na esfera administrativa. Eles estão demorando bastante. Um exemplo, ela entrou em janeiro e até agora não obteve resultado. Então ela pode ingressar pedindo ou forçando com que o INSS analise aquele seu pedido. E posteriormente à análise do INSS é que pode entrar judicialmente pedindo a concessão da sua aposentadoria, se for o caso.
Tem mais gente falando.
Bom dia, Aldo e doutor Vitor. Eu tenho um irmão que ele tem os 2 dedos da mão direita cortado, assim, só a cabeça do dedo. Ele recebe um benefício aí em torno de 600 e poucos reais. Ele corre o risco de perder esse benefício também ainda, doutor? Obrigado, é Laudenor.
Bom dia, Laudenor. E o seu irmão provavelmente recebe um auxílio-acidente, certo? Ele não corre o risco porque esse benefício, ele inclusive pode trabalhar de carteira assinada, pode exercer qualquer outra atividade remunerada, que esse benefício, ele só não é acumulativo, ou seja, quando o cara for se aposentar, esse benefício é cortado e ele recebe a integralidade da aposentadoria, certo? Mas perder esse benefício, ele não perde não.
Adriana, bom dia, doutor Vitor Hugo. Diz que o tio deu entrada na aposentadoria de agricultor em janeiro e até agora nada. Encontra-se em análise. Será que ele ainda vai ter aprovado esse pedido?
É como eu disse, Aldo, essa questão. Está havendo, de fato, uma demora extrema do INSS na análise dos pedidos das aposentadorias, porque mudou. Antigamente, a sistemática era feita no pé do balcão, como diz a história. O cara chegava lá com sua sacola de papel, apresentava o servidor do INSS, analisava ali de forma imediata, fazia entrevista com você e podia de imediato dizer se você tinha ou não o benefício concedido. Como houve as aposentadorias de vários servidores, mais de 10 mil servidores do INSS se aposentaram agora, essa análise está sendo de forma digital. Ou seja, ela não é analisada de forma imediata no balcão. Esses documentos entram dentro do sistema e pegam uma fila, podendo ser analisado por qualquer agência do país. Ou seja, ela não fica agregada ou atrelada àquela agência de origem a qual você entregou a documentação. Então a demora está sendo essa, certo? Mas parece que já existem algumas medidas realizadas pelo governo para que essa demora diminui através do pagamento por produtividade do servidor. Aí sim a gente vai ver eles trabalharem porque vai aumentar a remuneração deles.
Tem mais gente falando?
E doutor Vitor, eu gostaria de saber, eu sou funcionária pública, e no município que eu trabalho, ele não arrecada, não somos contribuintes do INSS, nós temos um fundo próprio do município. Eu tenho 44 anos e tenho 20 anos de município, mas antes eu trabalhei de carteira fechada durante 8 anos numa empresa. Eu gostaria de saber se esses 8 anos ele junta com esses 20. Então quer dizer que se juntar eu já voltei 28 anos, mais 44 anos. Agora eu quero saber com quantos anos eu me aposento. Conceição, obrigado, tenha um bom dia, doutor Vitor.
Conceição, bom dia. Ó, primeiramente a gente tem que ver qual é o regime próprio do município, porque geralmente os municípios que têm regime próprio, eles sempre estipulam a idade mínima para que você possa requerer a sua aposentadoria. Com relação à verbação desses 8 anos do regime geral no regime próprio, pode ser feito assim, você tem que pegar uma CTC do INSS, você pode fazer esse requerimento e pedir para ser averbado no seu tempo de serviço no regime próprio. Aí vai haver a soma dos 20 mais os 8, que dá 28. No caso, você irá esperar aí a sua idade para que você possa vir a se aposentar. Ou, se você preferir, Conceição, você pode começar ou continuar a pagar o INSS e ter com 15 anos de contribuição, 2 aposentadorias em regimes distintos.
Tem mais gente falando.
Bom dia, Aldo. Bom dia, doutor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Meu esposo, ele tem problema de saúde. Aí ele recebe, ele é INSS, ele é encostado. Ele é funcionário da prefeitura. Aí o médico do INSS deu 1 ano a ele. Todinho, o ano todinho, para ele ficar recebendo sem fazer perícia. Aí eu gostaria de saber se, no quando ele fosse agora, se eles aposentavam ele. Ele fez agora 63 anos. O doutor pode me responder alguma coisa?
Olha, vê só, essa questão da aposentadoria, como eu disse, Aldo, aqui, é um negócio bastante subjetivo do médico perito. O INSS, para ele aposentar por invalidez de forma imediata, infelizmente o cara tem que estar numa situação muito, 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 muito difícil mesmo. Geralmente eu digo, ó, o cara tem que estar prostrado, não pode se levantar, para ele poder chegar e conceder de forma plena e imediata a aposentadoria por invalidez. Mas enquanto existir a possibilidade de ser reabilitado, o INSS vai fazer. Então ele passa por diversas perícias, até que o INSS manda ele para reabilitação. Na reabilitação é constatado que, de fato, ele não vai ser mais reaproveitado ou reinserido no mercado de trabalho. Aí sim, o INSS propõe ali a concessão da aposentadoria por invalidez. Então, essa questão de ser concedido ou não a aposentadoria por invalidez, quem vai definir é o médico perito na próxima perícia que ele for realizar.
Mais gente aqui no Zap.
Bom dia, amigo. Bom dia, doutor Vitor Hugo. Meu nome é Ana Patrícia. Eu sou diarista. Eu tenho 3 hérnias de disco na cervical. E tenho um desgaste na lombar e bico de papagaio. No momento, eu não pago nenhum recurso do INSS. E sinto muita dor. Porque o diarista trabalha forçado, vocês sabem disso. O que é que eu posso fazer para adquirir um benefício que, pelas leis certas, que me assegure como diarista?
O que é que o senhor diz para a Ana Patrícia?
Olha, Aldo, essa questão de Ana Patrícia, ela teria que ter contribuído, certo? No mínimo 12 meses para poder fazer o requerimento do auxílio-doença, mas como ela não fez, caso ela esteja com uma incapacidade de longo prazo, ela pode vir a requerer um amparo assistencial aí ao portador de deficiente, que também tem direito a receber esse benefício, certo? Agora, agora assim, a questão quando é doença lombar, é um pouco difícil, mas não é impossível, mas é difícil.
Vamos ouvir a última aqui.
Bom dia, Aldo Vidal. Aqui é a Sália da Coab Velha. Doutor Vitor, me conhece, eu sou a esposa de Cício, aquele que usa a bengala. Eu consegui marcar meu exame pela Secretaria de Saúde, e está marcado para eu fazer dia 13 desse mês. Eu queria perguntar para ele aí se eu procurava mostrar para algum médico, quando eu recebesse lá, ou procurasse ele, porque eu não tive como ir lá hoje, onde ele trabalha.
O que é que o senhor disse para o ouvinte?
Bom dia, Sandra. Olha, Sandra, é mais recomendável você mostrar para o médico, até porque quem vai pré-definir e dizer que você está ou não incapacitada para trabalhar é o profissional da saúde. O que nós podemos fazer é, por meio do resultado do atestado médico, que é, que é apresentado, encaminhar você para a realização da perícia, certo? E quiçá com relação à questão do recebimento do seu benefício, certo? O pleito do seu benefício.
Muito bem, doutor Vitor Hugo, muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
Aldo, agradeço pela sua atenção, a Tito. Mandar um abraço aqui a Nil Júnior, que segundo o Tito aqui estava dizendo que ele foi receber o título de cidadão recivense, né?
Ainda não.
Né, hein, Tito? Isso procede? Ou é fake news?
Não, procede.
Procede, né? Tá certo. Ele tá dizendo que não é fake news não, viu, Aldo? Então, mandar um abraço forte também para a Sociedade Afogadense, que nos recepcionou com bastante carinho e afeto. E estamos aqui para cumprir o nosso dever social, que é trazer informação para toda essa população.